Ô, gente, eu estava impressionado de manhã, no culto das 9, quando nós falamos da nossa congregação online, que hoje, em muitos momentos, está maior do que a congregação física, é a igreja digital, né? Física e digital. De manhã tinha gente do Brasil inteiro, várias cidades, né? Brasil inteiro é a forma de falar, mas muitos estados brasileiros. E agora estou vendo aqui de muitos bairros do Rio de Janeiro. E uma pessoa, uma família, é um casal pelo menos, lá em Amsterdã. A Cristiane está em Guadalupe, o Ricardo no Maracanã, não sei se está dentro do estádio esperando o jogo, a Lucimar em João Pessoa, a Silvia em São Paulo e o Tiago e a Raquel em Amsterdã. Vamos falar com essas pessoas através das palmas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Capítulo muito conhecido por causa da história da mulher samaritana. Não vamos pregar sobre ela. Vocês lembram do texto, quem conhece a Bíblia? Que Jesus quer ter um encontro particular, manda os discípulos comprarem comida na cidade, fica sozinho, encontra a mulher. E agora os discípulos estão voltando com a comida. Jesus mandou que eles fossem comprar comida para poder ter aquele encontro. Em particular, Jesus ia falar da intimidade da mulher. Por isso ele mandou todo mundo sair fora. Sair fora é uma expressão redundante muito nossa, né? Se já saiu, está indo fora, mas tudo bem. Sai fora. Que eu vou falar sobre a vida dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus nunca expôs, e eu vou sempre dizer isso aqui, não importa se você já ouviu, tem que ouvir de novo, nunca expôs os pecados das pessoas. O texto bíblico da confissão mútua não embasa a exposição pública de pecados. Ele manda as pessoas comprarem comida e agora eles voltam, porque ele queria dizer para ela sobre o problema que ela tinha. Os casamentos, o sexto homem com quem ela estava. E agora eles voltam. E o verso 31, ele diz assim, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa? Ele lhes respondeu, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra, a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles, que Deus nos abençoe. Eu quero sintetizar esta passagem da Bíblia em 4 palavras, mas antes de falar ou mencionar as 4 palavras, eu quero falar sobre esse tema que eu estou dando e sobre esse mês de setembro, que nós estamos falando de proclamação, evangelização, preste atenção, quando você quiser entender alguma coisa, comece pela etimologia da palavra, o significado. Evangelização é a ação de evangelizar. Evangelizar significa levar boas novas. Então, evangelização é a ação de levar as boas novas do evangelho. Que evangelho? O evangelho que pregamos é o de Jesus. chamado Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Gálatas, mais ou menos uns 20 anos após a morte de Cristo, ou um pouco menos, ele diz que naquela época já estavam pregando outro evangelho. Existem outros evangelhos no mercado. Se você for a uma grande livraria de livro impresso, você vai encontrar uma seção religiosa de outros evangelhos. Mas o evangelho que nós pregamos aqui é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que nós professamos, que nós cremos. Jesus, o Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Então, a palavra evangelização, ela é a ação de levar as boas novas sobre Cristo. Está claro? Mas quando eu ouço essa palavra, parece que não tem a ver comigo. Quando às vezes a igreja fala de evangelização, parece que a gente está falando da instituição que tem que evangelizar, da junta missionária que tem que mandar um missionário. Nós isentamos a nossa vida do contexto. E esse texto que está aqui, ele é fortíssimo. Porque Jesus traz a responsabilidade da evangelização, ou de evangelização, para mim e para você, como ele vai fazer depois, na hora que ele vai subir para os céus, após a ressurreição, ele diz, indo no gerúndio, indo sempre, continuamente, por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa tarefa é minha e é sua. E a primeira palavra que sintetiza esse texto é a palavra prioridade. Quando Jesus diz a eles, Jesus era fantástico na sua estratégia, e olha aqui a dica, nós vamos ter essa oportunidade nos próximos tempos até de falar sobre estratégia e métodos de evangelização. Um dos métodos usados por Jesus era que ele pegava aquilo que o elemento da onde, ou que era lhe trazido. Então trouxeram para ele o seguinte: o senhor deve estar com fome, come, mestre. E ele pega daí para dizer alguma coisa que ele queria dizer. Toda vez que você quiser evangelizar alguém, falar de Deus para alguém, use o que ela está trazendo. Deixa ela falar primeiro. Se ela está falando de família, entra por aí. Se ela está falando de trabalho, entra por essa porta. Se ela está falando dos filhos, entra por essa porta. Se ela está falando do casamento, entra por essa porta. Jesus usava essa técnica de tudo aquilo que lhe era trazido, era a porta pela qual ele entrava para falar do reino de Deus. Então agora dizem para ele: você tem que comer, Senhor, o senhor está com fome. E ele diz uma coisa muito forte: mais importante do que a minha sobrevivência, porque comer e beber, essa necessidade do desequilíbrio homeostático do corpo com alimento, com água, antes da minha sobrevivência, eu tenho algo muito maior, e é fazer a vontade do meu Pai, cumprir a missão que eu recebi. E eu preciso, está no texto, concluí-la. Ele recebeu uma missão e apaixonadamente ele queria concluir. E ele diz para os discípulos: isso é mais importante até do que eu comer. Eu não posso fazer outra coisa na minha vida. Todos nós que estamos aqui, vivemos orando e pedindo a Deus que revele a sua vontade para nós, não é verdade? Senhor, eu quero saber a tua vontade sobre isso, sua vontade sobre o meu trabalho, sobre as questões da minha casa, eu quero saber a tua vontade sobre o meu futuro, mas mediante esse texto que está aqui, anote o que o pastor vai dizer. A maior de todas as vontades de Deus, estou colocando no plural, a maior de todas as vontades de Deus para a sua vida, é que você fale dele. Você pode cumprir todas as outras, e pode receber todas as respostas, mas a maior vontade de Deus para você, é que você proclame o que você recebeu. Eu não preciso fazer teologia para falar de Deus. Eu não preciso ler a Bíblia toda para falar de Deus. Basta você contar a quem precisa o que Ele fez por você. O que falta muitas vezes a nós, para não darmos prioridade a essa tarefa, é paixão. A paixão faz parte do contexto psicológico da existência humana, da alma. Quando uma pessoa é apaixonada pelo que faz, ela envolve tudo. E por quê? Que nós não somos apaixonados por isso? Se é isso que resolve o problema do mundo? O problema daquela família vizinha sua é resolvido quando ela conhecer Cristo, de uma forma ou de outra. O problema da fome, o problema das doenças, das crises sociais, éticas, são resolvidos quando conhecemos o Evangelho. Há um pregador que diz, por que não somos apaixonados? E ele faz um questionamento gravíssimo, será que é porque nós não cremos? Será que é porque nós não cremos que há inferno? E que um parente nosso, que amamos, pode estar indo para lá? Será que é porque nós não cremos na justiça de Deus? Será que é porque nós não cremos na salvação em Cristo Jesus? Por que que nos falta paixão? Quando a mulher daquele evangelista escocês, chamado John Knox, o encontrava orando dentro do quarto, e ele, gemendo e chorando, dizia, Senhor, dai-me a Escócia para Cristo, ou eu morro. Isso é paixão. Será que com essa intensidade você tem colocado diante de Deus o nome, de repente, do seu pai, do seu filho, da sua esposa, dos seus amigos, que não conhecem a Deus, diante dele? Nós precisamos da prioridade. Todos os programas da igreja, todos os programas da sua vida, precisam da prioridade, aquilo que resolve o problema do mundo. O problema do mundo é falta de Deus, é falta de Cristo, é falta do Evangelho. E eu vou te dar uma notícia, talvez diferente do que você tenha ouvido. O primeiro trabalho que você tem dentro do seu trabalho não é ganhar dinheiro. Como assim, pastor? É. Primeira tarefa que você tem no lugar que você exerce profissão não é ter uma boa estima profissional, conquanto tudo isso seja importante. É claro que no nosso trabalho eu tenho sustento. A minha autoestima como pessoa é renovada, mas o seu primeiro trabalho, dentro do seu trabalho, é falar de Deus. Falar com a boca ou calado, porque o silêncio fala. O silêncio de uma vida que testemunha. O silêncio de uma vida que às vezes não faz certas brincadeiras do ambiente de trabalho. O silêncio de uma vida que não vai para certos lugares à sexta-feira à noite, quando vai todo mundo. O silêncio de uma vida, quando às vezes um retrato de uma família está na mesa do seu ambiente de trabalho. Não falamos só com as palavras, nós falamos com as nossas atitudes. A primeira coisa que você vai fazer na sua universidade, jovem, não é estudar. Conquanto seja importante sua formação acadêmica visando o futuro profissional, a coisa mais importante é você ser uma testemunha de Cristo. A coisa mais importante, e por esse motivo Deus te colocou naquele condomínio, não foi para você só viver bem e ter uma boa relação com seus vizinhos, mas é para você transmitir para eles, para aqueles que não conhecem, que você é sal da terra e luz do mundo, e a luz que aponta para Cristo. Quando a gente se converteu, mudou, todo o foco da vida mudou. Quem é convertido aqui sabe. Mas por que que nós vivemos de uma maneira tão apática ou tão conformista com relação a uma obra que não é de uma instituição, não é de uma agência missionária, é minha e é sua, a obra da evangelização, de levar o evangelho de Jesus a quem está morrendo. Quando Jesus diz assim, eu tenho algo mais importante do que comer, olha isso, vê se a palavra prioridade não grita no seu ouvido. A nossa prioridade de existência, no trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança, é levar o evangelho e ser testemunha. Amém ou não, igreja? Por isso, nós distribuímos a igreja em centenas de células. Mas como nós temos dito, o pastor Marcos e eu e os nossos pastores, não é para você amontoar um grupo de amigos crentes na sua casa, isso é muito bom, mas o objetivo de uma célula principal é que a cadeira vazia seja preenchida com alguém que não conhece a Cristo. É a igreja agindo. E é muito simples a matemática de Deus. Se eu tiver 3 crentes evangelizando, e eu vou dar um prazo aqui, muito bom para nós, 1 ano para ganhar uma pessoa. Se fizermos isso, no ano seguinte são 6. E agora não são mais 3 evangelizando, são 6. No ano seguinte são 12. A progressão é geométrica, e depois são 24, e depois são 48. Mas sabe por que nós não alcançamos esses números? Porque nós não temos prioridade com isso. E Deus tem nos incomodado, e nos próximos 3 anos nós vamos trabalhar muito isso. Para ver se fazemos a igreja entender que nós não fomos chamados apenas para o quartel-general. Isso aqui é muito bom, mas o nosso trabalho é lá fora. O diabo parece que fechou algumas igrejas no templo com cadeado, mas o Senhor Jesus, nos últimos tempos, pelo poder do Espírito Santo, arrebentou os cadeados e botou as igrejas na rua. Segunda palavra que está aqui, é a palavra que sintetiza esse texto, é visão. Jesus disse, abram os olhos e vejam, os campos estão maduros para a colheita. O que Jesus está dizendo? Os campos maduros são as vidas das pessoas prontas para receber o evangelho. Está na hora da colheita. Abre os teus olhos. Gente, o mundo está cada vez mais perdido. Os seus valores éticos, morais. Esse mês de setembro, a sociedade preocupada, comemora, entre aspas, o Setembro Amarelo, prevenção suicídio. Há pouco tempo, o suicídio era a segunda causa morte de jovens no mundo. Nós não podemos fechar os olhos, não só para os problemas sociais, mas eu convido os irmãos, como disse Jesus, abram os olhos, leiam os problemas espirituais do mundo e vejam que os campos estão brancos. Os campos estão brancos, as pessoas precisam de Deus. Vivemos num mundo perdido, a natureza, como diz Paulo, gemendo. Não precisa ir há muitos meses atrás, mas sexta-feira falava com um pastor de uma grande igreja no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele dizendo, falando com ele, estamos orando pela situação do Rio Grande do Sul, a natureza está gemendo, a natureza está gemendo aqui, a natureza está gemendo na Europa, nós tivemos sensações térmicas de 60 graus, a natureza está gemendo na Líbia, a natureza está gemendo no Marrocos, mas sabe por que esses lugares chamam atenção? Porque a mortandade é muito grande, porque são pobres. Terremotos da mesma magnitude num país de primeiro mundo como o Japão, que sofre abalo sísmico o tempo inteiro, não vai ter esse número de mortos. Suas pontes são feitas para flutuar dentro da engenharia. Suas construções são feitas para não cair. Mas é país de primeiro mundo, é país rico. Mas quando você tem um abalo sísmico num lugar como o Marrocos, no norte da África, uma enchente como a Líbia, a desgraça é muito grande. E o prefeito da cidade marítima da Líbia está preocupado com o problema de uma epidemia. O cheiro dos mortos, a contaminação, a natureza está gemendo. E o pastor do Rio Grande do Sul disse, pastor Vander, nós não percebemos ainda que Deus está falando com o megafone. Mateus 24 se cumpre, alguém vai dizer, mas isso já não acontecia? Sim, mas o que vai caracterizar a volta é a intensidade dos eventos, é a repetição. A natureza geme. As pessoas estão clamando. As pessoas estão, como disse Jesus, as pedras estão clamando. O país mais populoso do mundo tem 3 vezes o território menor do que o nosso. 3 vezes. Tem mais de 1 bilhão de pessoas a Índia. E eles continuam cultuando 330 milhões de deuses. Aonde cada família indiana tem pelo menos 10. Sabe o que significa isso? Sede espiritual. Eles buscam em 330 milhões. Um. Que você já conhece. O Deus criador e sustentador de todas as coisas. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Japão é país de primeiro mundo. A Ásia. Continuam acendendo incenso. Milenarmente, buscando uma resposta espiritual, porque a carência espiritual das pessoas é algo que está muito além do dinheiro que elas têm. Estamos chegando à época em que as pessoas celebram o que não devem celebrar, inclusive aqui no Brasil, e eu, se você tem uma organização, não faça isso, de celebrar aqui Dia das Bruxas, celebre coisa melhor, celebre o Dia de Ações de Graças, não traga de outras culturas aquilo que não presta, demoníaco, não leve para a sua escola, ainda mais você, dono de escola crente, crianças desaparecem na Califórnia, Se você entrar no Google, é o maior tempo de desaparecimento de infantes. A celebração deles é da balas. Entram 10 crianças numa casa para receber bala na inocência e voltam 8. O número de crianças desaparecidas. Numa sociedade que é primeiro mundo, um dos grandes templos evangélicos dos Estados Unidos, na cidade de Claremont, está ladeado agora com um grande centro de falsas doutrinas do Espiritismo. O mundo está clamando. As pessoas precisam. A África continua com animismo. Que os espíritos dominam a flora e a fauna e continua fazendo feitiçaria. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com questões espirituais. O dia que a igreja olhar para o texto de Paulo e entender que nossa luta não é contra a carne e o sangue, e a gente começar a levar a sério de que há pessoas que vão para o inferno se não entregam suas vidas a Deus. A igreja tem uma outra postura proativa, de ação. A segunda palavra que eu vejo aqui é a palavra visão. A primeira é prioridade, a segunda é visão e a terceira é urgência. Quando Jesus diz assim para eles, vocês ficam dizendo, e ele usa a imagem do agro, né? Vocês estão dizendo que faltam 4 meses para ceifar, não é? Isso era uma lei da agricultura da época. Eu digo a vocês, ele está usando isso, essa imagem do espiritual, que é agora, os campos estão brancos, prontos para serem colhidos. E às vezes nós gastamos tempo com aquilo que não é importante. Nossos programas, às vezes, enfocam o que não é importante. Comece a ver que você e eu, você é sal, é luz. O tempo de Deus é agora. Já contei, vou contar de novo, especialmente para quem não ouviu aquela experiência de uns anos atrás. Eu tinha um tio muito querido, me iniciou no Maracanã, botafoguense, naquele tempo dos grandes jogadores do Botafogo. Hoje também o Botafogo está com grandes jogadores, mas era botafoguense e eu, por influência de um avô, era tricolor. Íamos para lá e eu tinha muita afinidade com ele, mas a vida separa a gente, não? E aí nós ficamos separados muitos anos. Um dia eu estava no gabinete da Genário de Carvalho, o telefone tocou, era ele. Muito angustiado, muito aflito. A gente já tinha se distanciado muito. E ele queria encontrar, e a gente marcou um almoço no dia seguinte. Meu irmão foi comigo, para a gente rever o nosso tio, e ali conversarmos, e foi uma tarde muito legal. Falei de Cristo para ele, ele estava muito mal, e eu volto a dizer, a solução para a vida de todas as pessoas, de todos os sofrimentos humanos, é Jesus, sim ou não, igreja? Qualquer problema, Jesus pode transformar. Qualquer doença, Jesus pode curar. Você acredita de verdade nisso? Qualquer morto, ele pode ressuscitar. Qualquer crise ele pode aplacar. Isso tem que nos motivar, nos apaixonar, que há um poder em nós, vindo do Espírito Santo, para transformar a vida das pessoas. O poder na nossa é dele. Ele ficou tão feliz naquela tarde, falamos de Jesus, meu irmão, evangelizou ele poderosamente. Evangelizou poderosamente. E a gente observou como ele estava feliz e o propósito que ele fez. Ele já estava viúvo e queria ter um outro tipo de vida. Parece que aquela tristeza, Deus trabalhou ali naquela tarde, naquele almoço, num shopping de Jacarepaguá. No dia seguinte, final da tarde, o telefone meu toca. Ele estava morto. Um ataque fulminante do coração o mata numa praça. O corpo ficou sentado como sentado estava na hora do ataque cardíaco. E no enterro eu louvei a Deus, porque eu pude marcar aquele encontro com ele. Deu tempo. Deu tempo dele confessar a Cristo. Quantas oportunidades a gente perde. Seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, seu amigo. Creia que o evangelho se cumprirá, que o juízo se cumprirá, que o mundo chegará ao seu fim. Faça a sua parte, proclame. Não entre e que haja um propósito aqui nessa manhã diante de Deus. Não entre mais em um Uber sem que você fale de Cristo. Que seja uma frase, porque sempre, sempre as pessoas vão rolar bola para você chutar. Aquela hora que o motorista estiver reclamando, é verdade, rapaz, esse mundo sem Deus, é por aí que eu entro. Se não tiver Jesus, meu amigo, alguns concordam, mas outros, eles vão espantar, mas fala. Aquela pessoa que trabalha com você, fala, eles vão rolar bola. Entra na brecha, como Jesus entrou, os discípulos deixaram a brecha. Vem comer, Senhor, olha aí. Convite para o McDonald's em Samaria. Ele entrou e disse, minha comida é outra. Minha prioridade é outra. Levantem os olhos, vejam os campos, olha a urgência. E a quarta e última palavra é trabalho. Qual foram as palavras que eu já esqueci? Prioridade, visão, urgência e trabalho. Todas essas quatro palavras sintetizam o texto. Jesus está falando de trabalho na lavoura. E tem umas coisas muito interessantes aqui, ele diz assim, aqueles que estão trabalhando, estão colhendo, ele fala dos ceifeiros, que é dois grupos na lavoura, no campo, o que planta e o que colhe. E vocês estão colhendo o que não plantaram. Jesus é tremendo, ele está falando daqueles que passaram antes deles em Samaria. Agora a cidade foi evangelizada, agora essa mulher, que vocês não davam nada por ela, samaritana, entrou e começou a gritar, venham ver Jesus, ele sabe tudo da minha vida, e causou um rebuliço em Samaria. Uma mulher, que não valia nada aos olhos dos homens, mas valia muito aos olhos de Deus, a grande missionária de Samaria, aquela que abriu as portas. Depois em Atos, quando Filipe está lá, e a Bíblia diz, o coração dos samaritanos era absolutamente acessível ao Evangelho, porque quando Filipe pregava em Samaria, as multidões, e eu preguei isso quando vocês foram para o Senegal, lá no templo antigo, e eu usei a seguinte comparação, como é difícil alguém deixar de pregar para as multidões para pregar para um só. E foi o que Deus fez com Filipe. Tirou o cara das massas e disse, tu vai pregar para um. E ele foi arrebatado até o caminho e encontrou quem? O tesoureiro da rainha de Candace. E foi caminhando na carruagem. De novo a técnica de Jesus. Ele pergunta, você está lendo o quê? Eu estou lendo Isaías, mas não entendo nada. É aí que eu vou pregar. Os caras sempre rolam a bola. Teu vizinho vai sempre rolar a bola, teu parente vai rolar a bola. fala de Jesus. Deus tira Filipe da multidão e coloca ele para pregar para um só. Naquela época, Deus estava fazendo uma grande obra com Humberto e Elis, lá em Linhares, e tirou eles da multidão, botou eles no Senegal. Deus faz essas coisas. Já ouvi muito sobre isso. Mas como o senhor deixa um auditório enorme para pregar para um auditório bem menor? A questão não é essa. A questão é de obedecer onde tem que se pregar. E aqui no texto Jesus está dizendo: vocês estão colhendo aonde não plantaram os profetas, e essa mulher agora tornou o trabalho fácil. Nós estamos aqui, nova geração, porque outras gerações pregaram o Evangelho. Nós estamos aqui porque missionários chegaram aqui. Gente morreu para você estar aqui. Cada discípulo morre tragicamente. Todos foram assassinados, com exceção de Judas. Todos foram assassinados por causa do Evangelho. E nós estamos aqui num templo tão confortável, com ar-condicionado e poltrona. E gente em casa, literalmente de poltrona, ainda está de bermuda, tomando um cafezinho. Cultuar virtualmente, às vezes, tem alguns benefícios, não é? Mas outros plantaram antes da gente. A colheita é agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Tem três importantes aspectos no trabalho, nesse quarto ponto. Primeiro, que ninguém trabalha se não tiver compromisso. Quem é que está aqui que amanhã de manhã tem hora para entrar no trabalho? Levanta a mão. Olha aí. E se você é profissional liberal, ou se você é pessoa jurídica, se você não produzir, meu amigo, não recebe. Todos nós temos compromisso. E Jesus diz uma coisa muito importante. Vocês que estão trabalhando, vocês estão colhendo para a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo que você investe aqui, você vai colher aqui. Tudo que você investe aqui, você vai colher aqui. Então você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai comprar uma empresa, vai ficar aqui. Você vai sozinho pro buraco. Literalmente. As tuas roupas bonitas ficam, vão repartir teus despojos. A casa que você levou anos para construir fica também. Aliás, a vida é muito interessante, né? A gente só pode fazer as melhores coisas da vida materialmente quando já está perto. Entendeu, né? Você pega uma viagem dessa aí na Europa, só tem cabeça branca. Por que que o jovenzinho não vai? Porque não tem grana. Se o papai não bancar, ele não tem grana. Agora, depois que você trabalhou muito, juntou dinheiro, fez poupança, investiu na bolsa, você não vai apostar na Bet, pelo amor de Deus, mas vai fazer outras coisas. Aí quando você começa a usufruir, está na hora de ir embora. E tudo fica aqui. Agora, quando você investe no reino espiritual, fazendo o que você tem que fazer, Jesus diz assim: você está investindo na vida eterna. O único investimento para a vida eterna é ganhar almas. Compromisso. Igreja do Recreio, irmãos, você que está na internet, compromisso. Não é instituição, não é o CNPJ, compromisso seu. Como eu disse há pouco, entrou no Uber, entrou no trabalho, entrou na universidade, na escola. Compromisso. Eu não posso sair desse lugar sem dizer uma frase, ou sem dizer o nome dele. Vamos devagar. Esse processo de tirar a igreja da inércia da evangelização, ele vai demorar um pouquinho, porque a gente ficou muito tempo achando que a gente só tinha que vir na igreja. Por isso que a gente é tão lento na evangelização, nas células, tem uma dificuldade enorme de multiplicar, tem sempre um na tua célula dizendo, ah, não, é tão bom estarmos aqui, só nós, aquele grupinho de amigos, aquela babação, tudo bem, é ótimo, mas cadê a cadeira vazia, o que precisa? Compromisso, por muito tempo, menos pior, mas ruim ainda, a gente entendeu que tem que levar o cara para a igreja. Quantas vezes, pastor, o senhor vai pregar de noite? Vou, por quê? Não, porque eu vou levar um visitante. Eu falo para ele, você já pregou para ele? O mesmo poder espiritual que eu tenho, você tem, é o Espírito Santo, amigo. Levar para a igreja é uma consequência. Não é o ato principal. O ato principal é falar de Deus. Mas como nós vamos trabalhar devagar, hoje à noite, está convidado a trazer seus amigos, pelo menos isso, nós vamos ter um grande evangelista aqui, pregando a palavra. E vai ser uma noite de festa. Você está convidado para vir. Pastor Tércio Ribeiro vai pregar para a gente. Traz alguém. Vai buscar em casa, gasta gasolina, investe. Chama alguém. Para de vir sozinho. Tem muita gente precisando do que você gosta. Compromisso. Outra palavra sobre trabalho é unidade. Quando ele diz assim, uns plantam, outros colhem. O trabalho do reino de Deus não é competitivo, ele é cooperativo. Não tem ninguém mais importante aqui. Cada um faz a sua função no ministério. O ministério é seu, é nosso. Eu estou vendo gente aqui que trabalha em lugares, eu não posso entrar lá no CEAS, Oswaldo. Agora você tem um poder de influência enorme lá. Eu não posso entrar onde a sua empresa entra. Eu não posso entrar na universidade que você entra, jovem. Você pode. Eu não estou na sala de aula que você, secundarista, está. Não tem mais secundarista, é outro nome, né? Por isso que Deus nos espalha. É proposital. Para que o evangelho seja proclamado. E agora, vejam, Deus disse, eu vou acelerar esse negócio, que esses crentes estão muito devagar, e Deus nos deu essa tecnologia fantástica da internet, que chega nos países mais fechados do mundo, como a Coreia do Norte, que entra nas autarquias, nos governos, nas empresas, e o evangelho do reino é pregado. E Mateus 24 se cumprindo com tanta clareza, compromisso, unidade, uns plantam, outros colhem, não tem ninguém mais importante. E outra palavra fundamental é a ideia de investimento. Pastor Tiago, quando eu penso uns plantam, outros colhem, eu penso na evangelização e no cuidado, palavras que estão na camiseta dos batizandos, ou de quem vai batizar. Que Jesus, ele não manda só, e é outro assunto, não vou entrar nem nisso agora, vamos começar devagar. Ele não fala para você só falar, ele fala para você discipular a pessoa. Esse negócio é difícil, porque ele quer que você acompanhe aquela pessoa. Por isso que muitos aqui batizam os que acompanharam, que batizar alguém não é prerrogativa do ungidão pastor da igreja. Quem pede que eu seja batizado? Tem água aqui. Bora. Suficiente para imergir você, como diz Romanos 6. Tudo tem propósito. Manda bala, meu irmão. No melhor sentido da palavra. Mas tem que ter investimento. e pensar que o fruto é eterno. Havia um homem que, andando nas ruas de Nova York, ele encontra uma senhora de oração. E ela diz da parte de Deus, que Deus tinha um propósito na vida dele, e Deus ia usar muito a vida dele. E Deus usou, e esse homem foi tão obediente. Olha aqui, empresários, que estão aqui. Ele inverteu. Ele passou a dar para a obra de Deus 90%. E vivia com 10%, vivia muito bem. Vivia muito bem. Esse homem se tornou uma referência da proclamação. E Deus o prosperou tanto, que talvez ele esteja representado na gaveta da sua casa. O sobrenome deste homem é Colgate. Conhece? Servo de Deus. Como muitos outros, que entenderam que os frutos que nós temos que levar são os frutos para a vida eterna. Quando Deus te dá recurso, não é para você acumular tesouro na terra, é para você abençoar. Agora vou dizer uma coisa muito dura aqui, e por favor, qualquer visitante que esteja entre nós, não se constranja. Deus não pode, a obra de Deus não pode ficar à mercê da sua boa vontade. Um dia você dizima, o outro você compra um sapato. Um dia você dizima, o outro você viaja para Paris. Não, esse aqui eu estou economizando. Nada disso. Nós temos compromisso, responsabilidade, sabendo que nós temos uma coisa mais importante para investir, que são vidas de pessoas que estão morrendo. Eu não entendo esse negócio de galardão, eu não tenho teologia para alcançar. É difícil entender o tal do galardão, mas tem lá. A Bíblia diz que a única honra que nós receberemos na eternidade é a honra de ganharmos almas. Ouvindo um pregador, como sempre faço, para enriquecer a mensagem, ele disse: imaginem Moody, o príncipe dos pregadores. Estima-se que ele ganhou para Jesus 500 mil pessoas. 8 horas por dia, em cima de um cavalo. E dizendo: a minha vida é como uma vela que vai sendo queimada, mas enquanto é queimada, ela ilumina com a luz de Cristo. Qual é o propósito da sua vida, meu amigo? Minha irmã, qual é o propósito da sua vida? Vamos ler Eclesiastes. Quando Salomão entrou naquela crise, para que nós existimos? Nascemos, envelhecemos e morremos. Trabalhamos, para quê? A vida é um sopro. Se a vida humana não tem propósito, ela é inócua, não tem sentido viver. O propósito da existência é declarado pelo Senhor. O propósito da existência não é ficar rico, não é casar, não é ter filhos. Conquanto tudo isso faz parte da vida, o propósito pelo qual Ele salvou você e deixou você vivo é para você proclamar. Como diz Paulo, usando uma expressão paulina, para ganhar o maior número possível. Não, nós não somos e não seremos a maioria. Nós não somos e não seremos. O mundo jaz no maligno, mas cabe a Ele salvar quem Ele quiser, como Ele quiser, mediante arrependimento e confissão de pecados. Mas o nosso trabalho é proclamar. Eu vou terminar com a lembrança de um grande homem, um dos maiores ícones da evangelização do mundo, chamado John Haggai. Sua sede, seu instituto principal está em Maui, no Havaí. Treina milhares e milhares de líderes e pastores para evangelização, os chamados líderes leigos. Disse, e temos a honra aqui, de termos um irmão que é do corpo docente do Hagai no Rio de Janeiro, que é o irmão Jorge Garay, ensinando a liderança sobre evangelismo. Ele diz uma coisa muito interessante, final da sua vida, com a ajuda de Deus, nós evangelizaremos todas as cidades, todas as ruas, todas as vilas. A frase dele é frase de paixão. Tem que ter paixão. Abrir mão de você mesmo para ganhar alguém, investir em alguém. Levar o evangelho a alguém tem que ter paixão. O mundo está clamando, as pedras estão clamando. A agenda da igreja tem que ser mudada. Quando eu digo agenda da igreja, não é instituição, a sua agenda. Sair um pouco do egocentrismo de você no centro de tudo e você dar tempo para alguém que precisa do evangelho, das boas novas de Jesus. Propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja na terra, a toda criatura e em todo mundo. Síntese evangelística do Pacto de Lausanne, na Suíça. Vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar. Quais são as quatro palavras? Prioridade, visão, urgência, trabalho. Trabalhe com compromisso com Deus, trabalhe entendendo que os seus recursos Ele te dá. Trabalhe com esse senso de que nós temos uma missão que dá sentido à vida. Por quem você luta? Me lembro a capa de um disco, lógico, a época do LP. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando. A capa daquele LP, de um grupo evangelístico e musical de São Paulo, dizia assim: por quem lutar? Aquela frase marcou. Por quem que a gente luta? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa causa? Você sabe por que que esses movimentos, e muitos deles nós não concordamos com a postura de conteúdo, com a postura ética, com a postura moral, mas sabe por que eles dão certo? Porque eles dão aos seus participantes e adeptos uma causa. Eu luto por essa causa. Eles acham, ainda que de uma visão equivocada, eles acham uma razão para viver. Por isso que dá certo. Se juntam em grupos por uma causa. Nós temos a maior das causas. Nós temos a salvação em Cristo. Nós temos a resolução dos problemas do mundo. Nós temos a palavra que transforma. Nós temos o Cristo que cura. Nós temos o Evangelho que liberta. Nós temos a causa. Mas será que cremos nela? Será que realmente podemos assumi-la? Se cremos, porque somos tão devagar? Talvez você saia daqui hoje, o Espírito te toque agora. Olha, usa teu WhatsApp, essas mídias sociais para fazer coisa boa. Tem tanta besteira. Você pega a primeira página de um jornal eletrônico, é só bobagem. É só fofoca. É só sexualidade fora de sentido. É saber da intimidade de não sei quem. Que coisa inócua, que gasta tempo. Gasta a tua vida com tempo melhor. Usa melhor essa ferramenta. que Deus nos deu, mas que o diabo tem usado. Estou falando para você ter Instagram, para você ter WhatsApp, mas use bem. Facebook está acabando, né? Pelo menos a geração mais velha usa. Usa o teu Facebook. Usa tudo que você puder. Coloca agora uma palavra para essa tua galera. Aí eu tenho tantos mil seguidores. Ô, bobagem. Tem tanta gente que não tem nada no cérebro e tem milhões de seguidores. A ser falados. E você que tem a mensagem, conta para todo mundo, proclama, fala, abre a tua boca e anuncia, vai buscar em casa, cuida da pessoa. Eu nem sei como é que foi o encontro, que eu não pude, mas pedi ao pastor Tiago, pastor Rogério, para ir atrás daquela família que trouxe as ovelhinhas aqui. Eles ficaram tão impactados com a igreja que eu pedi aos pastores, vai atrás deles. A moça chorou aqui. Eu sei lá o que o Espírito fez com ela. A gente trouxe as ovelhinhas deles, mas Deus tinha uma intenção de fazê-los ovelhas. E tem. Quando Giovanni esteve aqui, numa grande palestra do Summit, nós não tivemos preocupação e nem medo de ousadamente pregar para ele na frente de todo mundo. Você pode fazer isso. Faz lá um caderninho de oração, coloca a prioridade dos nomes daqueles que ainda não conhecem a verdade, que estão amarrados pelo diabo. A conversão é uma coisa tão forte que a Bíblia diz que é como tirar alguém das trevas e levar para a luz. É como nascer de novo. Olha o que é uma conversão. E Nicodemos, Nicodemos, ninguém vai entrar no reino de Deus se não experimentar esse novo nascimento, Nicodemos. Não adianta, Nicodemos, você ter dinheiro, isso é importante. Em Jerusalém, Israel, não adianta você ser principal dos judeus, se você não entender a salvação do novo nascimento. Graças a Deus ele entendeu. Ué, pastor, está inventando história? Não, estou não. Quando José de Arimateia foi oferecer o túmulo, pedir às autoridades o túmulo para Jesus, sabe quem estava com ele? Ele entendeu. Ele entendeu. Como Jairo entendeu. Como outros entenderam. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão se ninguém os explica? Essa tarefa foi pedida pelos anjos. Deixa-nos anunciar. Não. Só eles, humanos, que passam as agruras humanas, podem falar aos outros humanos. Só eles, humanos, podem contar aos outros humanos como experimentaram a salvação. Ninguém vai falar na sua casa, só você. Eu não vou estar lá. Nenhum pastor vai estar lá. Ninguém. Levanta a tua voz e anuncia. E às vezes, Deus vai nos ensinando. Sabe qual é uma boa técnica? Calar a boca. Fica quieto, oração e testemunhando com a vida. Aquilo vai incomodando, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas. Você tem alguma coisa diferente. Eu queria essa paz aí, esse negócio diferente. E o Evangelho e aquela igreja de Atos crescia sem internet, sem uma banda dessa. Que banda, não é? Que beck, que templo. Os caras cresciam. e veio um pastor, um pastorzinho qualquer chamado Pedro, grosso, mal educado, nunca entrou num seminário oficial, mas tinha feito um seminário que foi 3 anos com o mestre, mas podia não ter aprendido nada. E o cara prega o primeiro sermão depois da descida do Espírito Santo, para causar inveja em todos nós que gostamos de pregar e cumprir a palavra. 5 mil não crentes se converteram com a pregação do pescador. Você acha que Pedro falava como está na carta dele? Aquilo foi copista. Não sabia escrever direito. Ou você acha que ele entrou na Universidade Hebraica de Jerusalém? Mas Deus viu o coração dele, o chamado e a obediência, se tornou um dos líderes mais intrépidos, mais fortes, cheio do Espírito Santo. Às vezes não adianta nada, você tem um monte de curso e não tem o Espírito Santo. É claro que uma pessoa preparada com o Espírito Santo, uau, fantástico. Mas deixa Deus te usar. Eu estou para ver um pastor como aquele pescador que botou 5 mil ajoelhados na presença de Deus, se não fisicamente, de coração. E depois foi confessar pecado. Que isso? É 3 horas da tarde, Atos 3, oração de confissão de pecados. Ele vai para o templo. Mas um homem desse tem pecado para confessar? Claro que tem, é pecador como nós. Foi confessar pecado e encontrou quem? Um aleijado. Não se conteve, parou a agenda. Eu ia lá, mas não vou mais, tem um homem aqui. Levanta. E o homem se levantou. Aquilo causou uma confusão na cidade, terrível. E é uma palavra que eu gostaria muito que as pessoas do Rio de Janeiro falassem sobre nós. Estou tentando terminar, não consigo. Vou ver se eu consigo agora. Mas quando não conseguir, se quiser ir embora, pode ir, não tem problema não. Aqueles que estão bagunçando, alvoraçando o mundo, chegaram aqui. Como eu gostaria que nós, como igreja, fizéssemos uma bagunça santa. Nessa cidade. Porque nós temos as palavras da vida eterna que é dele. E nós temos o poder do Espírito que transforma as pessoas. Fique em pé. Feche os seus olhos, se comprometa diante de Deus em ser um proclamador. Quero te convidar de novo, vem de noite, traz alguém, vai buscar em casa. Que oportunidade, vem no carro falando com ele, com ela, sobre Jesus de Nazaré. Você está plantando alguma coisa para a vida eterna. Tudo que você plantar aqui, você deixa aqui. Mas tudo que você plantar no reino de Deus, você colhe para a eternidade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e nos perdoa a lentidão, a forma como a gente tem tratado essa questão. Nossas teologias estão erradas. Nós temos entrado nas distrações do diabo. Misericórdia de nós. Perdemos tanto tempo com coisas que não são relevantes. Usamos as ferramentas de maneira errada. Ajuda-nos, Senhor, a que levemos as pessoas à solução, que não somos nós, mas é Ele, teu Filho Jesus, aquele que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, aquele que nos deu a salvação, que nos tirou das trevas para a luz. Nós precisamos, ó Deus, ter paixão, como orava o pastor Davi Gomes, coloca paixão no teu povo, pela obra da evangelização, que cada cidade, cada rua, cada viela, como disse John Haggai, seja alvo de conhecer o teu evangelho. Usa, Pai. em nome de Jesus.